que traz para o programa temática de hoje as professoras Cassiane Paganella da Silva, coordenadora da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, a CIPAVE, em todas as escolas que fazem parte da 23ª Coordenadoria Regional de Educação. E nos dá o privilégio também a professora Elisângela Benedetti Borges, ela que atua na Escola Padre Pacífico, no Bernardina, e que coordenou aí na Escola Padre Pacífico um projeto piloto, Setembro Amarelo, sobre a prevenção principalmente ao álcool. Senhoras e senhores ouvintes, preste atenção nos depoimentos, nessas informações que as professoras vão trazer aqui, em especial a Elisângela, sobre esse projeto desenvolvido na Escola Padre Pacífico, Setembro Amarelo, principalmente a questão da prevenção, não só ao suicídio, que é o foco do Setembro Amarelo, mas ao alcoolismo. Até porque, eu vou citar dois fatos aqui, preste atenção. E a professora Cassiane vai falar aí, porque ela tem constatado junto com diretores e verificado essa situação em escolas de Vacaria. Cresce os casos de automutilação aqui em Vacaria junto aos nossos alunos. E a Escola Padre Pacífico, que fez esse belo trabalho junto com a coordenadoria, junto também com a Luciane Guidini, do Laboratório Guidini, que foi quem teve a iniciativa, criou a Caixinha do Desabafo. E alunos escreveram e pediram para a direção da Escola Pacífico que ajudassem. E escreveram, inclusive, assim: socorro, eu preciso de ajuda. Professora Elisângela, bom dia.
Bom dia a todos da rádio. É um imenso prazer estar aqui nessa manhã, representando então a Escola Padre Pacífico, em nome da direção, né, da diretora Ana Leila, e de todos os meus colegas e alunos que atuaram nesse Setembro Amarelo, né? Nesse trabalho que está sendo desenvolvido dentro da escola.
Professora Cassiane, sempre uma alegria tê-la aí. Como é que está a senhora? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Também estou aqui hoje junto com a Elis, representando também, a pedido da prof. Ana Leila, esse momento, né, a diretora da Escola Padre Pacífico, e também a 23ª CRE. A nossa coordenadora não está na cidade, está em reunião na SEDUC, em Porto Alegre, mas estou aqui representando a escola e todo esse trabalho lindo que vem sendo feito na nossa coordenadoria.
Bom, esse Setembro Amarelo foi desenvolvido em todas as escolas estaduais, claro que tem um projeto específico mais abrangente na Escola Padre Pacífico, visando não só a questão da prevenção do suicídio, mas valorização à vida, porque tem se constatado problemas seríssimos. A senhora disse que, inclusive, de aumento dos casos de automutilação em alunos, os alunos aqui envolvendo Vacaria região, professora?
Sim, infelizmente.
Infelizmente.
Vacaria, região, enfim, todas as escolas da 23ª CRE, elas têm uma demanda, um tema a ser desenvolvido, que é referente ao Setembro Amarelo. Porém, as CIPAVES das escolas, elas desenvolvem esse tema durante todo o ano. Não existe a possibilidade de, em um mês, a gente falar sobre isso, a gente dialogar sobre isso. Mas setembro, sim, é a culminância de alguns projetos, de algumas atividades, de alguns diálogos. E a Escola Padre Pacífico teve uma iniciativa. Cada escola tem autonomia de como que vai desenvolver esse trabalho, quem é os professores que vão trabalhar durante a sua aula, as atividades, mas a Escola Pacífico desenvolveu, ela fez uma conexão entre dois projetos, né? Que é o projeto de prevenção ao álcool, e que ela é uma escola piloto, uma caminhada do Setembro Amarelo. Ambos têm conexão direta com a CIPAVE, né? Da 23ª CRE, e são temas do eixo da transversalidade da CIPAVE. E com essa caminhada e com todos esses trabalhos e com todos esses projetos, a gente vem, não só em setembro, já escutando alguns alunos há muito tempo sobre as questões de automutilação, de depressão, crise de ansiedade, e que leva à tentativa, muitas vezes, entre aspas, de sucesso ao suicídio, né?
Bom, e a senhora disse que essa questão da depressão, né? Tem aumentado muito aí, principalmente após pandemia. Por que disso tudo? O que, que tem se constatado também pela coordenadora nesse trabalho, Cassiane?
A gente, depois da pandemia, não, né, a gente escuta algumas falas que não se deve atribuir tudo à pandemia. Mas eu já venho atribuindo assim, ao fato do isolamento, né? Da gente estar só, a gente não conviveu mais com algumas pessoas, e mesmo que a gente tivesse os nossos alunos, nós, enquanto pessoa, enquanto cidadão, dentro da nossa casa, por muitas vezes nós ficamos sós e encontramos ali como se fosse uma lupa, uma realidade que o nosso dia a dia, vai para a escola, vai para o trabalho, né, vai aqui, vai ali, a gente não percebia. E algumas situações emocionais que a gente não conseguiu resolver. A gente não conseguiu entender algumas situações de vida. E principalmente o jovem, né? O adolescente. Nós ficamos com uma lacuna. E essa lacuna aí fomentou as nossas competências socioemocionais no sentido do sentir mais, de ver as nossas dificuldades, de a gente se questionar. Aquela crise existencial que a gente tem por vários... Quando a gente tem uma situação para resolver e não consegue sozinho, né?
Bom, professora Elisângela Benedetti Borges, Escola Pai do Pacífico, a senhora que ajudou na coordenação desse projeto Setembro Amarelo, mas principalmente não só a questão do suicídio, mas sim também da prevenção ao álcool, a valorização à vida. Vocês criaram, e eu gostaria que a senhora relatasse, porque são realidades, são fatos nossos aqui, são expressões botadas no papel por alunos nossos, a caixinha do desabafo. E o que, que nessa caixinha do desabafo, dentre tantas outras coisas, a senhora ficou assim realmente preocupada, angustiada? Inclusive, a senhora disse que teve um caso que a senhora buscou ajuda no CAPES para um determinado aluno. O que, que dizia os alunos nessa caixinha do desabafo, por gentileza?
Sim, então a gente teve a ideia, né, de criar essa caixinha, porque é uma forma deles se expressarem e sem se identificar, porque às vezes é tão difícil falar.
É verdade.
Nós tivemos, né, uma palestra com a doutora Mariane, com a psicóloga Mariane e o esposo dela, o Elias, que trabalham no CAPES. Então, ela até que sugeriu que ela gostaria de fazer essa palestra, de fazer essa conversa com os alunos em cima das questões deles, em cima das dúvidas, das dificuldades deles, né? Porque, por vezes, ir lá e fazer uma palestra aleatória, né? Então, assim, foi trabalhado em cima, né? Foi feita essa caixinha do desabafo, eles não se identificaram. Teve aluno, sim, que se identificou, né? Inclusive, relatando, né, pedindo socorro, que não estava bem.
A senhora disse que ele escreveu.
Escreveu.
Pedindo socorro.
Exato, e se identificou.
Olha, se um aluno chegar a esse ponto de escrever,
sim,
se identificar,
sim,
porque a situação,
sim,
é grave.
A situação é grave, né? Então, é a forma que eles tiveram de pedir socorro mesmo, né? Por vezes, também teve papéis em branco. Então, também deixou muito claro que como é difícil falar, né? Ou como é difícil escrever. Então, aquele papel em branco também significou muito.
É verdade.
Porque a dificuldade de escrever ou falar pode ser até maior do que aquele que está pedindo socorro, né? Então, são muitos os casos. E casos que, graças a Deus, assim, foram encaminhados, né? Se eles vão dar sequência ao tratamento ou não, a gente não sabe, mas acredito, assim, que sim, que eles, com essa busca, né, com esse pedido de socorro, eles vão ser atendidos. E foi muito interessante, assim, a forma como tudo aconteceu, né? E a gente está trabalhando na escola, a gente vê desde o início do ano as coisas acontecerem, né? Que nem desaproficasse. O Setembro Amarelo é só a culminância do trabalho em função da história do Setembro Amarelo que se dá, né?
Claro.
Mas o projeto continua. Inclusive as escutas, a gente percebeu que depois disso, eles ficaram mais próximos ainda da gente, enquanto professor.
Mais próximo, eu diria, do professor do que da própria família.
É, porque eles conseguiram ali achar uma rede de apoio, por vezes que eles não têm em casa, né?
Inclusive a senhora disse que escreveram lá que eles lamentavam e estavam desesperados porque tentam falar com os pais não têm dado atenção. Explica para nós.
Eles comentam, né, que eles em casa tentam conversar, tentam expor algum assunto e que os pais não dão atenção. Que de repente assim, a família está tão preocupada também no dia a dia, no trabalho, né? Esse, que nem diz a Cássia, não pode generalizar tudo pós-pandemia, mas teve sim, né? Afetou muito, assim, desestabilizou as famílias, né? A pandemia.
Inclusive a questão financeira, que a senhora disse que aqui nessa caixinha eles relataram, né? De que muitos tiveram que parar de estudar, muitos não estão mais conseguindo dar conta do estudo, porque estão que trabalhar também para manter o sustento da família.
E isso, na época ali da pandemia, muitos tiveram que ir atrás, né? Buscar e trabalhar para contribuir em casa, porque a situação financeira ficou bem, agravou bastante. E hoje, não sei nem dizer se é uma opção no momento que eles têm de ficar, de trabalhar, né? E acabam deixando, por vezes, sim, os estudos mais de lado, né? Alguns passaram já a estudar à noite, porque daí eles querem trabalhar durante o dia e precisam trabalhar durante o dia. Então, assim, eles estão cuidando mais dessa parte, mas sem entender, que nem desaproficasse, que o estudo, né, é o principal. É, que sem o estudo, esse trabalho, de repente, não vá ter um sucesso esperado lá na frente, né?
Exato, entendo, né, Cássia? Diz que você, nesse trabalho nas escolas, presta atenção, seu ouvindo, veja só, que muitos até colocam, né, que tem, mas como que nem tem consciência da importância que tem o ensino para ele lá na frente conseguir um emprego melhor, uma renda melhor, um salário menor. Diz que eles até nem levam em consideração mais isso, nem tem essa percepção mais isso, professora.
É, infelizmente, por muitas vezes, nosso jovem, frente a tudo isso, né, que eles não conseguem identificar o que estão sentindo e de que forma estão sentindo as coisas, né, eles não atrelam, não fazem a conexão do conhecimento com a renda, com o recurso, com o seu trabalho, com a sua profissão. Eles imaginam que a gente tem uma impressão que parece que vamos ficar jovens sempre. Não, e nós vamos...
E vai depender sempre do pai e da mãe. O pai e a mãe sempre vão estar do lado.
Não vai ser assim que vai acontecer.
Qualquer coisa o pai e a mãe vai ajudar, mas não é isso.
Eles podem até colaborar, ajudar, mas a gente tem que fazer por nós, né? E eles não atrelam o conhecimento ao teu recurso, ao que você vai receber. Eles não entendem, não fazem a conexão que o conhecimento ninguém vai tirar de mim. E que a minha oportunidade de trabalho, a minha oportunidade de aumentar o meu recurso, está atrelado ao nível do meu conhecimento.
Bom, professora Cassiane, coordenadora da CIPAV e da Coordenadoria Regional de Educação, por que vocês também, nesse projeto piloto, estão trabalhando fortemente na prevenção ao álcool junto aos nossos alunos e nossos adolescentes, mais especificamente na Escola Padre Pacífico? Claro que depois se pretende ampliar para as outras escolas, professora?
Com certeza vai ser ampliado. Esse projeto, esse grande projeto, por quê? Porque o álcool é a porta de entrada para todo e qualquer tipo de droga, né? E a Luciane Guidini, que é a mentora desse projeto, vem há muito tempo, a gente vem trabalhando os bastidores, né, do projeto, conversando, dialogando. A gente ela apresentou o projeto na 23ª CRE, para todas os colegas, todos os funcionários. Daí a gente apresentou para as escolas e aí a gente selecionou a escola piloto. E então é quando tu vê assim que nasce a ação, né? Nasceu a ação. E hoje esse projeto, a Luciane tem propriedade para falar muito melhor do que eu, mas assim, esse projeto ele tem um apoio fundamental do Conselho Municipal de Saúde. Ele está com vários parceiros, com vários voluntários e voluntários preocupados com a causa. E há um tempo atrás, tudo isso a gente fez uma comunhão de dados, uma conexão de dados. Há um tempo atrás, eu também, enquanto 23ª CRE, que representa a 23ª CRE também no COMAD, alguns anos atrás, a gente fez o COMAD fez uma pesquisa, claro, sem o nome de ninguém, nas escolas, qual o meu primeiro contato, com que idade eu tive o primeiro contato, isso alguns anos atrás, com o álcool. Então, alguns dados que a gente constatou ali foram muito importantes, porque o meu primeiro contato foi entre 8 e 10 anos, dentro da minha casa, na minha família, né? A escola, o segundo local do contato. Então, eu sei que a Luciane Guidini tem um outro conhecimento, ela fez muitas pesquisas, ela fez muitos contatos com excelentes profissionais para falar sobre o álcool, né? Estamos nos preparando enquanto comissão, enquanto CIPAV, enquanto comissão da preparação para um fórum de alcoolismo que a Luciane vem organizando junto ao Conselho Municipal de Saúde. Então, com todos esses dados, a gente vê que é uma necessidade de saúde pública. E quando a gente consta que qualquer um pode se perguntar assim, mas a escola não é... Qual é a função da escola? A escola não é para o conhecimento? Sim, a função principal da escola é o conhecimento. Mas como que eu vou trabalhar o meu conhecimento se quando eu estou com qualquer situação de conflito, eu fico impedido de aprender? Como que eu vou trabalhar o meu conhecimento quando eu estou passando por uma situação de depressão, eu chego na escola alcoolizado, na minha casa eu fico alcoolizado, e como eu saio no final de semana, eu estou alcoolizado, como que eu tenho condições de aprender? A nível de neurociência, não existe possibilidade quando eu estou vivendo uma situação de conflito físico, químico, emocional. E quando eu estou nessa situação, o meu cérebro, ele não absorve conhecimento. Então, sim, o professor, a escola, tem o primeiro objetivo, a primeira responsabilidade é o conhecimento. Mas foi necessário, devido a vários fatos e pesquisas, que a gente cuidasse do aluno na sua integralidade, como ser humano integral. Ele não vai para a escola e deixa todos os seus, entre aspas, os seus problemas, as suas situações em casa. Agora, ele não vai para a escola somente com o cérebro, agora eu vou ir aqui para aprender. E as minhas emoções ficaram lá na minha casa. Não, não é assim. Eu vou na minha integralidade. E é aí que nós ficamos com o nosso trabalho limitado. Somente quando a gente começou a fazer essa conexão, essas parcerias, esses diálogos, as rodas de conversa, começamos a falar sobre esses temas difíceis, nós começamos a conhecer, como a Elis disse, eles ficaram mais próximos de nós. Sim, segundo Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, quando nós conhecemos o problema do outro, nós não temos mais como nos afastar do outro. Nós nos aproximamos, nós temos compaixão e é do ser humano tentar ajudar aquele ser humano, né? Então, tudo caminhou para isso.
Tá certo. Bom, professora Elisângela, tínhamos que falar muito aqui, tem outros assuntos, revelações importantes nesse trabalho da Escola Padre Pacífico, a caixinha do desabafo, relatos e tal aqui, mas o nosso tempo se esgotou. Mas eu quero rapidamente aqui destacar, senhoras e senhores ouvintes, Setembro Amarelo, esse trabalho da Escola Padre Pacífico, voltado à prevenção ao álcool, mas a senhora atua também nas escolas Quintela ali, e Nossa Senhora da Oliveira, junto com o Padre Pacífico, com as crianças de primeiro a quinto ano. A senhora disse que aproveitou esse Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, de fazer um trabalho de valorização à vida com as crianças. O que, que a senhora trabalhou? Que aspecto a senhora trabalhou de valorização à vida este mês com seus alunos de primeiro a quinto ano, por favor?
Exatamente. Então, assim, eu tenho eu me sinto muito feliz de poder estar dentro das escolas hoje e poder trabalhar, né, a educação física como um todo. Né? A educação física não é só esporte, jogos, é valorização da vida, é cuidado, é saúde, é acolhimento, é afeto. E a gente trabalhou, sim, de primeiro a quinto ano, né? Tanto no Quintela quanto no Nossa Senhora da Oliveira, a valorização da vida, da família, dos amigos, a solidariedade, a empatia. As pessoas estão muito carentes de afeto, né? De estar próximo um do outro. Então, a gente trabalhou esse aspecto, assim, e foi um sucesso absoluto.
Inclusive, a senhora disse que trabalhou muito a questão do respeito. Respeito aos pais, aos avós, aos mais idosos, aos professores. Diz que a senhora trabalhou muito esse aspecto aqui.
Exato,
que, que hoje falta muito, né?
Exatamente.
Desde em casa, né? O respeito, às vezes, falta muito, né, professora?
Sim. E a gente tenta fazer na escola, que nem desaproficasse, né? É o conhecimento, é a aprendizagem. Mas sim, hoje, se a gente não tiver um olhar diferenciado para tudo isso... não há como se trabalhar o conhecimento. A Cassiane colocou perfeito isso, né? Dentro de um aspecto geral, assim, tem que ter o afeto, o acolhimento, juntamente com o conhecimento.
Professora Elisângela, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Escola Padre Pacífico, parabéns coordenadoria, parabéns a Luciano, os envolvidos aí nesse trabalho, principalmente de prevenção ao consumo de álcool e valorização à vida junto aos nossos estudantes. Vamos voltar com esse tema, temos que voltar, porque ele diz respeito, sim, a cada um de nós. Da onde quer que nós moramos ou vivemos, na nossa sociedade, temos que buscar, sim, esta valorização à vida, especialmente junto aos nossos jovens, nossas crianças e adolescentes aí. Saúde para a senhora, hein?
Obrigada, obrigada a todos os ouvintes e obrigada a Cassiane e a oportunidade de estar aqui nesse momento.
Cassiane, parabéns, estamos juntos aí, belo trabalho da CIPAV. Vamos levar em frente, vamos levar esse trabalho nas nossas escolas aí, que temos que muito ajudar também nossas crianças e adolescentes nesse aspecto aí.
Avante! Eu agradeço a oportunidade também, foi um pedido da prof. Ana Leila, mas estou aqui representando a 23ª CRE, representando também essa escola, e também eu não posso deixar de dizer, agradeço a Elis também, sou muito feliz com essa colega de anos, essa amiga de anos, e agora atuando nas nossas escolas com esse excelente trabalho.
Valeu, obrigado. Falamos sobre o projeto que está sendo desenvolvido, projeto piloto na Escola Padre Pacífico. Prevenção ao álcool, mas principalmente também de valorização à vida.